Eu esta semana estive em Milão e pela primeira vez pude ver a última ceia do Leonardo da Vinci. Fui a Santa Maria della Grazia, aquilo é muito difícil de ver, mas com muita paciência lá esperei e pude finalmente estar diante do quadro, que é, aliás, um fresco no refeitório daquele convento. É claro, a gente vê as imagens em livros e em postais, mas quando está diante delas, parece que as vê pela primeira vez. E é espantoso aquela última ceia do Leonardo da Vinci. A mim o que marcou mais foi aquele momento, é uma grande conversa. Ao contrário do que a gente pensa, vai à última ceia, está toda a gente muito calada, muito compenetrada, à volta do que está ali a acontecer, do que Jesus está a dizer. Não, aquilo é uma conversa pegada, uma discussão sem fim, um desassombro, um desconcerto, cheio de movimento. Estão os 12 discípulos organizados em grupos de 3, 3, 3, 3, 3, e todos a conversam uns com os outros, conversas cruzadas, a falar, a perguntar, uns muito atónitos, de braços abertos, como que a perguntar o que é isto. E de facto eu pensei, isto tem alguma coisa de verdade em relação à Eucaristia? Porque mesmo que estejamos quietinhos no nosso lugar, a escutar ordeiramente, a verdade é que à volta desta mesa, nós estamos aqui por causa de uma discussão, de uma conversa, que temos connosco próprios, uns com os outros e com o próprio Deus. Nós estamos aqui não apenas para nos pacificarmos, não vimos apenas à busca de um momento de tranquilidade na nossa semana. Este momento, ao mesmo tempo, é um momento de grande alvoroço, porque somos trazidos aqui também por grandes perguntas, grandes questões que habitam o nosso coração. E uma das perguntas é, de facto, como viver uma vida feliz? O que é viver uma vida feliz? O que é que Deus quer de mim? São, no fundo, perguntas que mesmo em silêncio, cada um de nós traz até aqui, domingo a domingo. Qual é o meu caminho? O que é que eu hei de fazer? E a palavra de Deus hoje, pela boca de Jesus, trata precisamente disto. E trata, como é normal, com uma grande capacidade de nos desconcertar. De nos desconcertar. Porque é assim, nós conhecemos as leis, temos, por exemplo, uma Constituição da República, que é a nossa lei fundamental como cidadãos, como país, temos o Código Civil, essas leis todas, a lei de trânsito, temos as leis todas. Mas não há nenhuma lei que nos mande amar. O amor parece alguma coisa que nenhuma lei nos pode pedir. Quer dizer, a lei pode pedir que eu seja respeitador, que eu seja cordial, que eu pague os meus impostos, que eu seja solidário, que eu coopere, mas nenhuma lei me obriga a amar. Porque, na nossa experiência, o amor é alguma coisa que está para lá das leis. O amor é alguma coisa puramente gratuita, que nasce no nosso coração e pode nascer ou não nascer, mas não somos obrigados a amar. E, contudo, o discurso cristão é um discurso paradoxal. Porque quando vem perguntar a Jesus, olha lá, qual é o maior mandamento da lei? Jesus diz, é o amor. Então nós somos obrigados a amar? Então o amor é também um mandamento? Ou o amor é uma eventualidade, é uma coisa gratuita, é um chamamento que a gente pode ter ou não? Para Jesus, o amor não é apenas episódico, não depende apenas da nossa vontade. O amor tem de estar colocado como coração da própria lei. E uma lei que tem no seu coração o amor tem de ser uma lei completamente diferente das nossas. Porque as nossas são para orientar uma boa, uma justa convivência social. Mas a lei de que Jesus fala é uma lei que quer mais da vida, que quer mais, que não se basta com pouco. Se no centro da lei está o amor, Então isso quer dizer que nós temos de refazer tudo. Porque quando pensamos com honestidade, o que é que está no centro da nossa vida? O que é que está no centro das nossas relações? Ou até o que é que está no centro da minha relação com Deus? Quando pensamos nisto com honestidade, se calhar não é o amor que surge em primeiro lugar. Se calhar é muito mais a procura de uma convivência, de uma justa relação, a procura de um lucro, de um proveito, a procura de uma sobrevivência, mas não é o amor, não é o amor que está ali. E contudo, Jesus diz, o cristão é um especialista em amor, e a relação que tem com Deus é antes de tudo uma relação centrada no amor. Ora, uma relação centrada no amor é uma relação livre, é uma relação de afeto, é uma relação de dedicação, é uma relação de conhecimento mútuo, é uma relação de intimidade. E a verdade é que muitas vezes estamos longe disso. E a relação que temos com os outros, muitas vezes é uma relação de puro uso, de pura conveniência, de quando não é até de aproveitar os outros para os nossos planos e para os nossos projetos, sem ter em conta a realidade dos outros. E contudo Jesus diz que a vossa relação com os outros seja marcada por isto: amar, ama o outro como te amas a ti mesmo. Queridos irmãos, é uma imensa novidade, é uma imensa novidade. Se a gente se pusesse aqui a discutir, fazíamos uma cena ainda mais extravagante e desconcertada que a última cena do Leonardo da Vinci. Porque se nos puséssemos a discutir o que é que está no centro da nossa vida, e será que é possível no centro da nossa vida estar o amor, eu não sei se nós estaríamos de acordo, não sei se estaríamos aqui bem sentados numa boa paz de espírito. Esta semana, falando com um amigo sobre o Evangelho, ele diz, isso é impossível, isso é para vocês cristãos, têm esses idealismos, essas utopias, isso é impossível. Eu não sei se é possível ou não, digam-me vocês, é possível ou não. É assim, nós confrontamos-nos com esta palavra, isto é possível ou não é possível? É possível ou não é possível? Não sei, não sei. Há uma coisa que eu sei, é que isto só é possível se previamente nós fizermos a experiência do amor de Deus. Eu acho que quem nunca fez a experiência do amor de Deus, do que significa o amor de Deus na sua vida, um amor incondicional, um amor total, um Deus que envia o seu próprio Filho para dar a sua vida por nós, um Deus que espera por nós e por todos sempre, sempre, um Deus que não desiste de ninguém, que não desiste de mim nunca, nunca. Se eu não fiz até ao fundo esta experiência de amor, se eu não vivo da contemplação e da certeza deste amor, eu não sei como é que seja possível colocar o amor no centro da vida. Acho simplesmente que é uma daquelas coisas bonitas que Jesus disse, mas já não é para nós. Já não vamos a tempo de viver isto. Queridos irmãos, não é fácil este Jesus. Este Jesus não é fácil. E nós não o vamos resolver nesta homilia, nem o vamos resolver hoje. Cada um de nós leva o problema Jesus para casa. As palavras que ele diz, que são palavras que nos tiram do sério, são palavras que nos acordam, porventura, para outra realidade, são palavras que nos dão outros critérios, mas estamos dispostos a vivê-los ou não? E como é que está a ser o caminho da nossa relação com estas palavras que despertam em nós tamanha tensão, tamanha tensão, tamanho espanto? Jesus é um problema, é uma conversa que a gente tem também connosco próprios. E é importante que cada um de nós leve esta conversa para a sua semana. O que Jesus me pede é possível ou não é possível? E se é possível, como é que é possível? E se não é possível, como é que isso não é possível? Como é que eu cruzo os braços? Como é que eu ouço e não consigo viver? Eu penso que precisamos ter esta conversa, porque isto é o centro, é o centro. E se a gente não põe perguntas, não põe questões, não manda isto às favas, não diz isto não é possível, isto não é para mim, isto não é... E não se volta de novo a reencontrar com esta palavra, com frescura, com espanto. Acho que não estamos a viver o caminho cristão. Eu lembro-me, a primeira paróquia onde eu estive, na Madeira, era jovem padre, havia uma senhora, uma cristã, ela tinha mais de 80 anos, uma daquelas, nós diríamos, as beatas da paróquia e tal, e eu também pensava assim com certo preconceito dela, mas depois quando a conheci, ela deixava-me a milhas. E no fundo a grande questão desta mulher era: é possível construir uma espiritualidade baseada no amor ou não? E nós podemos mesmo amar ou não podemos? E conseguimos ou não conseguimos? Era a questão dela. E não me dava papinhas, não me dava... E ela não queria respostas fáceis, não queria assim discursos redondos, não. Era ou não era possível? E eu aprendi muito, de facto, com a exigência daquela velhota que queria saber se era ou não era assim. E penso que todos nós, em todas as idades, somos chamados a colocar esta questão, assim com verdade. Queridos irmãos, nós não temos muitas respostas, mas Jesus incendeia. Jesus mete fogo na nossa paz. Jesus mete fogo. Jesus tira-nos a campo, tira-nos a terreiro. E esta questão do amor é uma daquelas questões com a qual a gente tem de lidar, eu diria, tem de lidar sempre, sempre. Mesmo que a gente diga, ah, não é possível, mas depois ela vai nos aparecer à frente. E vai nos pedir respostas cada vez mais concretas. A decisão, sim ou não, não é uma decisão filosófica. É uma decisão muito concreta. Assim, se é o amor, então o que é que tu fazes? Então como é que vives? Qual é o teu programa? Como é que age? Aquela ceia do Leonardo da Vinci fez-me pensar aqui na nossa comunidade e na nossa capela. E, no fundo, como é que esta palavra nos põe a pensar, nos põe a discutir uns com os outros, nos põe a conversar à mesa das nossas famílias, com os nossos amigos. Porque se isto não é um problema que nós levamos connosco, então não o estamos a habitar verdadeiramente. E é isso que nós vamos pedir. A força de habitar este cristianismo, que muitas vezes não é fácil e para o qual muitas vezes nós não temos uma resposta pronta, mas que é um combate que dá sentido às nossas vidas.